Então vamos seguir para o próximo assunto. Diz a Torá o seguinte: Vechi iftach ish bor. Se um homem abrir um buraco, ou que yichre ish bor, ou se uma pessoa cavar um buraco, velo yichaseno, ele não cobrir o buraco, venafal shama shor o chamor, e cair lá no buraco um touro ou um jumento. Então já tem aqui várias coisas para se ver. Primeiro está falando uma pessoa que abriu um buraco ou uma pessoa que cavou um buraco. Qual a diferença entre as duas coisas? Ele não cobriu e caiu lá um touro ou um jumento. Obviamente que isso são exemplos, porque é justo esses exemplos que eles estão vindo excluir. E aí o que aconteceu? Baal Habor Yeshalem, quer dizer, isso causou um prejuízo. Esse prejuízo pode ser desde um prejuízo de quebrar ou machucar o animal, até, eventualmente, o óbito do animal. Baal Habor Yeshalem, o dono do buraco vai pagar Kesef Yashiv Liv Alav, dinheiro ele vai devolver para os donos. Para o dono. Vehamet yihielo. E o morto vai ser para ele. Quer dizer, caiu o animal lá dentro do buraco. Certo? E ele morreu. Esse defunto vai ficar para o dono. Ele ganha o animal morto, mas ele tem que também ganhar a indenização. Então ele vai ganhar a indenização. Vamos começar desde o começo para entender. Isso, logicamente, que é um geral, não é uma coisa só específica. E, na realidade, os nossos sábios trazem no Talmud que existem quatro tipos de prejuízos que são definidos lá no Talmud segundo os exemplos que a Torá dá. Então, um deles é o buraco, que ele se estende para outras coisas que são semelhantes ao buraco. A gente já vai entender isso mais para o final. A primeira coisa, a Torá diz: se alguém abrir um buraco ou cavar um buraco. Por que a Torá traz essas duas linguagens de abrir o buraco e de cavar o buraco? Mas antes ainda disso, a Torá chama na sequência essa pessoa que abriu o buraco ou cavou o buraco, é chamado de Baal Habor, o dono do buraco. Quem é o dono do buraco? O dono do buraco é uma pessoa que é dona de fato, quer dizer, esse lugar aqui pertence a mim. E aí como é que fica se o buraco cavado é na rua? A rua não pertence a ninguém, pertence a todo mundo. O que significa dono do buraco? Explica aos nossos mestres que dono do buraco é o que a Torá está falando no começo. Se uma pessoa abre um buraco ou cava um buraco, ele tem um título. Ele é chamado do dono do buraco. O que significa que ele é dono? Significa que ele é responsável pelo que aconteceu nesse buraco. Então não faz agora diferença quem é o dono. Estamos falando na rua. Uma pessoa vai na rua e abre o bueiro. Abre a tampa do bueiro. Quem é o dono desse buraco? Não é a prefeitura. O dono desse buraco é a pessoa que abriu esse buraco. Essa pessoa que destampou esse buraco. Ele é que é o causador de qualquer prejuízo que venha a ser causado. Porque tem uma tampa lá. Essa tampa está fazendo com que, por mais que tenha um buraco por baixo, esse buraco está protegido. As pessoas estão protegidas dele, os bichos estão protegidos. Todo mundo está protegido. Se ele foi lá e abriu esse buraco, então ele agora que abriu o buraco é o dono do buraco. Ele é que a Torá considera o dono do buraco, quer dizer, o dono do prejuízo, o dono da cilada aberta aqui para que alguém eventualmente se machuque ou até venha a morrer. Quer dizer que a Torá está dando aqui uma responsabilidade sobre o homem em relação às ações que a pessoa faz. Você está fazendo isso? Se responsabilize pelo que vai acontecer. O que vai acontecer com o buraco que é na casa da pessoa? Um buraco que está na casa da pessoa. Se alguém invadiu a casa sem direito, MST resolveu invadir a casa e caiu no buraco, problema dele. Afinal de contas, ninguém deixou entrar na minha casa. O buraco que tem na minha casa é da minha conta, mas ninguém tem que entrar. Mas, se a pessoa tem alguma propriedade que lhe dá permissão de entrada para pessoas, ele presta algum serviço, alguma coisa, ele deixa as pessoas entrarem, a partir desse momento, quem entra lá, a responsabilidade do buraco é do dono do buraco. Quer dizer, provavelmente o dono da casa. Não obrigatoriamente, porque depende de quem abriu esse buraco. Mas, nesse caso, ele vai ter que se responsabilizar pelo buraco. E a Torá usa duas linguagens. Uma pessoa que abre um buraco ou uma pessoa que cava um buraco. Qual é a diferença? Bom, a diferença, tecnicamente, é nenhuma. Porque nos dois casos eu tenho um buraco aberto. A Torá está vindo demonstrar, em primeiro lugar, que não faz diferença se fui eu que criei o buraco ou se outra pessoa que tinha criado o buraco tinha uma tampa e eu só levantei a tampa. Eu vou dizer, não, eu só levantei a tampa, não fiz o buraco. Não. Quem levanta a tampa é o responsável pelo buraco. Então por isso que a Torá traz os dois exemplos. Mas também tem algo a mais. Às vezes um buraco é feito por duas pessoas. Quer dizer, uma pessoa cavou o buraco até um determinado ponto. Vem outra pessoa e continua cavando mais fundo. Quem é responsável por esse buraco? Isso vai depender. Isso vai depender do seguinte. Existem dois tipos de buracos. Existe o buraco que causa prejuízos. E existe o buraco que tem potencial de matar. A definição no Talmud é pela altura. Um buraco que tem até 10 punhos, quer dizer 80 centímetros de altura, até 80 centímetros, é um buraco que a princípio não mata. Ele vai lesar? Vai. Então esse buraco já é considerado um buraco que pode causar prejuízos. Um buraco a partir de 80 centímetros de profundidade já tem um potencial de matar. Vem a Torá e nos diz o seguinte. Se duas pessoas cavaram, uma pessoa cavou, por exemplo, 5 punhos. Vem o outro e acrescenta mais 3 punhos. Quem vai arcar pela responsabilidade? Os dois juntos. Porque os dois juntos cavaram um buraco que ainda está no mesmo status. Estamos falando de um buraco que causa prejuízo. Mas se uma pessoa cavou 9 punhos, então ele cavou um buraco que causa prejuízos. Vem um outro engraçadinho, vê um buraco que já está cavado, e ele agora cava mais 2 punhos. Esse que cavou em segundo lugar é uma pessoa que trocou o status do buraco. Esse buraco agora tem um potencial mortífero. Quem vai se responsabilizar agora pelo buraco é só o último que cavou, porque ele mudou o status do buraco. Então ele é que vai ter que arcar com todas as consequências de responsabilidade desse buraco, porque ele mudou o status do buraco de um buraco que só causa prejuízo para um buraco que pode causar, inclusive, a morte. A Torá enfatiza aqui, vehiftach ish, quando um homem abrir um buraco. O que esse ish vem excluir? Não vem excluir a mulher. Vem excluir um animal. Quer dizer, existe uma diferença se um ser humano cava um buraco. Ele tem a responsabilidade pelo buraco. Se é um animal que cavou o buraco, ele tem um touro que estava nervoso, começou a fazer assim e cavou um buraco. A responsabilidade por esse buraco não recai sobre o dono do touro. Eu não tenho nada a ver com o que o meu touro foi fazer lá no... É verdade que dependendo do que nós vimos que sim tem... semana passada nós vimos, né? Se o touro, por exemplo, chifra alguém. Se o touro chifra alguém, ou chifra, ou destrói alguma coisa, então tem responsabilidade sobre o dono. Mas ele está naquele momento, o animal está fazendo um prejuízo diretamente. Aqui o animal não fez o prejuízo. O animal cavou o buraco que pode ser causador de um prejuízo. Então, nesse caso, o dono do animal não tem que se responsabilizar pelo que o animal cavou o buraco.
Agora, posso te fazer uma coisa?
Fala, Diana.
Vamos supor que eu quero cavar um buraco e eu peço para um funcionário cavar o buraco, né? Eu não cavo, eu só dou a... O funcionário cavou e ele esqueceu de fechar. E aí?
Uma boa pergunta. A princípio, a responsabilidade é dele. Porque se ele cavou, ele é que tem que colocar. Por mais que ele está enviado seu para fazer o serviço, mas a princípio a responsabilidade é dele. Uma vez que ele fez o buraco, ele precisa se responsabilizar por colocar uma tampa ou uma proteção.
Foi na minha casa, né?
Como?
Foi na minha casa.
Não, se é na sua casa... Então, o único prejuízo que eventualmente pode acontecer, que alguém vai ter que se responsabilizar, é alguém da família, alguém que mora na casa. Ou que você dá permissão para alguém entrar na sua casa. Mas a pergunta é muito boa, mas a princípio...
Não, não, porque olha só que coincidência, você está falando de buraco, né? Pode
sim.
Falar rapidinho?
Sim, fala.
Em Campos do Jordão, eu tive que cavar, o Hélio cavou, pediu para um funcionário cavar para fazer a fossa, porque a nossa fossa é antiga,
sim.
E tem que fazer uma fossa nova.
Uhum.
Aí ele cavou, chegou uns 8 metros para baixo, né?
Uau.
De profundidade, bem fundo.
É.
Porque quanto mais fundo a fossa, melhor, tem toda uma técnica.
Sim.
Né? Aí, quando ele chegou nos 8 metros, ele encontrou água. Olha que coisa, achou um poço cartesiano, né?
Uau!
Pois é, agora a gente não sabe que se fecha, se aproveita a água, se faz outra poça, enfim. E ele põe uma tampa. E eu vi que essa tampa, ela é meio frágil, não vai cair ninguém dentro, mas pode cair um lixo. Assim, sei lá, porque se o vento bate e a tampa vai, pode cair um lixo, entendeu? Aí eu fiquei pensando, esse final de semana, que eu ia te perguntar isso. Se essa tampa cai, o cachorro é do vizinho, de quem é a culpa?
Uma boa pergunta. Eu não sei, tem que olhar depois com calma no Ramba, mas é uma pergunta boa. Pergunta prática.
E outra pergunta, por exemplo, mesmo se o caso for de um escravo, aquele escravo livre, que tem um dono, também a culpa recai sobre ele ou sobre o dono?
Ótimas perguntas. Não sei. Ótimas perguntas.
Uma tampa fraca pode cair uma pessoa, pode cair
caiu com um animal.
É tá certo. Então, essa é justamente o... Como?
É a famosa tragédia anunciada.
Exatamente, tragédia anunciada. Esse é justo o próximo assunto. A Torá diz Veloia Hasseno, certo? Continuando. A pessoa não cobriu o buraco. O que significa que a pessoa não cobriu o buraco? A obrigação da pessoa que cavou o buraco, que abriu o buraco, é de cobrir com uma tampa que seja forte o suficiente para que, num caso comum, haja proteção. Quer dizer, caso comum, quer dizer, o normal de acontecer naquele lugar. Por exemplo, eu cavo um buraco no meio da rua. Qual tipo de tampa eu tenho que colocar em cima? Eu vou colocar uma tampa de latão? Óbvio que não, passam carros. Eles vão amassar isso e vai alguém cair lá dentro. Mas se esse buraco é num jardim, por exemplo, então talvez uma tampa, não precisa ser a mesma tampa que eu vou colocar numa rua onde passam carros e caminhões, a tampa que eu vou colocar num jardim, não precisa, porque é só algo que aguente seres humanos, cachorros, gatos, alguma coisa assim que é o normal de passar num jardim. Ah, mas justo hoje, eu cavei um buraco, coloquei uma tampa que aguenta o nosso peso normal, digamos que aguenta até 150 quilos, tá? E justo naquele dia ou no dia seguinte, não sei de onde me apareceu, passou uma vaca, ou passou um camelo ali, e caiu dentro do buraco. Aí, nesse caso, eu não sou responsável, porque o normal é que num jardim esses bichos não passam. Então, eu fiz uma proteção que é pro comum, pro normal. De repente, me apareceu aí um negócio que nunca me aparece aqui, aí eu já não sou culpado por isso. Então, isso é uma coisa que é específica do buraco, na verdade não que é específica do buraco, ela é bem geral. Para a maioria dos casos basta uma guarda comum, que é chamado pela linguagem da lei de uma proteção mínima. Existe um caso, que não é aqui o nosso caso, onde precisa ter uma guarda, uma proteção mais forte. Mas isso é em relação a animais bravos, certo? Animais bravos, animais em geral, é preciso ter uma proteção, colocar uma proteção sobre eles muito mais rigorosa. Mas isso é específico para animais bravos. Lembra que a gente falou semana passada que tem o touro normal, que nunca fez nada, e tem o touro que a gente já sabe que ele anda chifrando. Esse touro que a gente já sabe que anda chifrando, ou animais que normalmente são considerados animais perigosos, um leão. Ou semana passada perguntaram de Rottweiler, não? Então, se é um animal que você sabe que ele é perigoso, ou um animal que normalmente não é, mas esse especificamente já aprontou um monte. Então não adianta, eu coloquei uma coleira. Peraí, que coleira você colocou? Coleira que é para um cachorro comum? Não, mas esse cachorro aqui, você sabe que ele é violento, você sabe que uma coleira dessa ele consegue arrebentar, ele morde, ele sei lá o que ele faz, então você tem que colocar uma coisa mais forte. Aí eu coloquei a corrente que eu coloco em todos os meus touros. Pera, mas esse touro é um touro que já andou chifrando várias vezes. Então você sabia que ele é perigoso. Então você não pode colocar uma corda e uma corrente que você coloca em todos os outros. Precisava ter colocado um negócio mais caprichado. Isso vale só para animais, animais perigosos. Quando se trata de um poço, de um buraco, basta que eu coloque uma tampa que é normal proteger desse jeito. Ela protege o básico, ela protege o normal. Eu não preciso agora colocar uma super tampa grossa e com cadeados. Não, o normal que se coloca normalmente. Por exemplo, você olha na rua. Essas tampas de bueiros ou da Sabesp de metal é a tampa básica que se coloca numa rua e ela é perfeita, ela encaixa lá, não está trancada, ela está encaixada, ela está bem encaixada, ela aguenta peso de caminhões, então está perfeito. Isso é o mínimo que eu tenho que colocar ali. Na continuação, a Torá fala Venafal Shama, e caiu lá um animal. Caiu Shama. Shama é lá dentro. O animal caiu lá no buraco. Isso vem nos indicar, existe uma diferença técnica entre um animal que caiu no buraco ou um animal que, por conta do buraco, ele tropeçou e caiu não no buraco, fora do buraco, em cima, na terra ele caiu. Qual a diferença técnica? A diferença é se esse animal está sofrendo algo diretamente do buraco ou ele está sofrendo indiretamente por conta do buraco. Esse prejuízo veio direto do buraco, ele caiu dentro do buraco. Então, o buraco é responsável, ou seja, quem é o dono do buraco é responsável. Se o animal só deu uma tropeçada nesse buraco e ele acabou caindo do lado, o buraco não foi quem causou a lesão. O buraco condicionou ele, levou ele a levar um tombo, e quem machucou ele é o chão. Pelo chão ninguém tem responsabilidade a princípio. Não tenho culpa. Ele podia cair ali, podia cair aqui. O chão é chão. Esse conceito é um conceito que é muito vasto. Muito mesmo. Que é um conceito chamado grama. Grama, em aramaico, algo que é causado por. É uma causa indireta. Tem aplicações em vários ramos da lei judaica, esse conceito de grama, e ele é muito explorado no Talmud em muitos lugares. No caso aqui, a Torá está especificando que o dono do buraco só tem responsabilidade pelo que acontece no buraco. Aí você vai dizer, mas espera. Se um animal cai dentro do buraco, ele bateu onde? Ele bateu na terra que está no fundo do buraco. E essa terra está lá também, tanto quanto a terra de cima. A terra do chão está lá desde que o mundo foi criado, tanto quanto a terra do fundo do buraco está lá desde que o mundo foi criado. Mas tem uma diferença, que eu criei esse buraco. E a partir do momento que eu fiz uma modificação desse buraco, eu me torno dono do buraco. Eu me torno aquele que é responsável pelo que vai acontecer naquele buraco. A mesma coisa vale se for o contrário. O que quer dizer o contrário? Não precisa ser um buraco, pode ser uma montanhinha. Se eu faço um tel, tel é a linguagem que nossos sábios chamam, um monte. Eu faço um monte. Eu faço um monte e um animal vem e bum, bate no monte e se machuca nesse monte. Eu sou responsável, porque eu coloquei esse empecilho no meio do caminho dele. Então eu sou responsável pelo que acontece ali. Mas se ele tropeçou neste monte e caiu no chão comum, então eu já não sou responsável direto pelo que aconteceu. E a mesma coisa vai acontecer, e aí estamos bem no campo da teoria, eu já vou explicar porquê. Uma pessoa coloca uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. A pessoa colocou uma pedra. Vem o outro e dá uma topada na pedra e cai no chão e se machuca. Se a pessoa tivesse se machucado na pedra, e tem a responsabilidade de quem pôs essa pedra. Essa pedra é chamada de um buraco. É uma coisa que foi colocada lá no meio que prejudica. Então, se a pessoa topasse na pedra mesmo e machucou na pedra, nesse caso, o dono da pedra, quer dizer, aquele que colocou a pedra, vai ter que indenizar. Mas se essa pessoa deu uma topada na pedra, não machucou o pé porque ele bateu na pedra. Ele machucou o rosto quando ele caiu no chão. Então, nesse caso, pela lei que a Torá está nos dizendo aqui, o tribunal não vai conseguir julgar esse caso tirando dinheiro do dono da pedra para pagar e indenizar a pessoa que caiu. Por quê? Porque esse machucado não foi a pedra que machucou. A pedra foi só um grama. Foi algo indireto. Causou com que ele caísse e ele caiu no chão. O chão? Eu não tenho nada a ver com o que o chão faz. Então eu não vou ter que indenizar essa pessoa. Mas tudo isso, por que eu falei que é na teoria? É uma teoria prática, mas... Nós tínhamos mencionado algumas semanas atrás... se não me engano, quando nós falamos sobre a pessoa que bateu no outro e feriu o outro não morreu, e que ele tem que indenizar ele de diversas formas, nós tínhamos mencionado que existem algumas coisas na Torá que a pessoa não fica devendo frente ao tribunal carne e osso. Mas ele fica devendo no tribunal celestial. Isso é chamado que a pessoa é patur bedinei Adam, ele está isento num julgamento de seres humanos, quer dizer, o tribunal carne e osso não pode julgar, não vai poder falar, ó, paga a indenização. Mas essa pessoa está hayav bedinei shamayim, essa pessoa deve pelas leis celestiais. Quem colocou essa pedra? É verdade que foi um grama. Não é a pedra que machucou. Então, se a pedra machuca, o tribunal pode falar, a pedra machucou o pé dele, paga. Mas se a pedra causou com que ele caísse e se esborrachou no chão, o tribunal não tem a autoridade, pela Torá, de tirar o dinheiro da indenização. Mas, Bedinei Shamayim, nas leis celestiais, essa pessoa deve. Escuta, por que o outro levou um tombo? Foi à toa? Se não tivesse essa pedra no caminho, não teria caído. Então, aqui nós temos um dos exemplos clássicos de uma coisa que o tribunal não vai conseguir tirar o dinheiro, mas a pessoa está devendo. E quando ele chegar depois dos 120 lá em cima, ele vai ser cobrado. Botou uma pedra na frente de alguém, essa pessoa caiu, se esborrachou e você não pagou ele. Vai ter que voltar para o mundo de repente, por conta disso. Então, quando acontece um caso desses, que a pessoa está isenta pelo tribunal, mas ele está devendo lá nos céus, o que ele deve fazer? Pagar. Ele vai até o sujeito, pede desculpas, fala, quanto custou tudo, eu quero te indenizar. Ele vai indenizar essa pessoa. Então ele tem que ser mente o suficiente para indenizar sozinho. O tribunal não vai estar de mãos atadas nesse caso, não vai conseguir exigir e tirar dele esse dinheiro. O Talmud ainda nos acrescenta que não só o prejuízo causado pela batida, pela pancada no buraco. O Talmud diz que a pessoa também pode... Digamos que o sujeito estava andando com um cachorro e o cachorro caiu num buraco que estava aberto e no fundo do buraco tinha isopor. Então ele caiu, a pancada amorteceu, ele não morreu da pancada, mas ele morreu lá dentro do buraco. Diz o Talmud que o ar do buraco, que é rarefeito, o Talmud chama isso de havla, é um ar que não é saudável, pode matar o animal de qualquer forma. Então, não só que ele vai ter que pagar pela indenização se houve uma lesão pela pancada, qualquer lesão que acontecer, pelo fato de ele ter caído dentro desse buraco, vai ter que ser pago. Porque pode ser que não foi por conta da pancada, foi outra coisa. O ar lá dentro, ele tem que também se responsabilizar por isso. Na sequência, a Torá deu dois exemplos. A Torá usou o exemplo que caiu dentro desse buraco, um touro ou um jumento. A Torá está dando esses dois exemplos e o Talmud nos complementa aqui, isto é Torá oral, Shor, um boi, um touro, e não uma pessoa, não um ser humano, um jumento e não utensílios. O que isso significa? Primeira coisa, só vai ter que indenizar se um touro caiu dentro do buraco e morreu. Se um ser humano caiu dentro desse buraco e morreu, não tem indenização. Isso é número um. Número dois, se caiu jumento dentro desse buraco, jumento geralmente é o animal típico de carregar coisas. O jumento, se cai lá dentro e morre, ou acontece qualquer prejuízo com ele, precisa indenizar o jumento. Mas não precisa indenizar a carga que estava em cima do jumento que quebrou lá dentro do buraco. Então tem duas exceções aqui. Primeira exceção, então, vamos deixar primeiro fazer um geral. Se cair dentro desse buraco qualquer ser vivo, inclusive homem, ser humano, e se machucar, precisa indenizar. Se cair nesse buraco um ser humano e morrer, não tem indenização. Se cair dentro desse buraco utensílios e quebraram, não precisa indenizar. Vamos entender isso um pouco melhor. Uma pessoa que fez esse buraco, cavou o buraco ou abriu o buraco, ele precisa indenizar pelos danos que esse buraco cause, somente se ele causar de forma direta, e um buraco, qual a definição do buraco? Afinal de contas, nós falamos antes que buraco é um exemplo. Tem muitas outras coisas que estão inclusas nisso. A definição de um buraco é algo que não tem vida e é estático. Diferente, por exemplo, de um boi que chifra. Um boi que chifrou é um ser vivo que se mexe. Eu posso estar parado, ele vem e ataca. O buraco, se eu não for em direção ao buraco, ele é que não vai vir na minha direção. Ele está lá parado, estático. Então tem uma diferença técnica. O buraco é algo que não tem vida e é estático. E ele tão só vai poder causar danos a um ser vivo. E só vai ter que indenizar se um ser vivo caiu lá dentro. Isso exclui qualquer coisa que não tem vida. Ou seja, qualquer tipo de utensílio, quer dizer, qualquer outra coisa que não um ser vivo. Também, só vai ter que indenizar algo que tem indenização, que tem um pagamento. Então o que acontece? Se cair lá dentro um touro ou um jumento, eles representam animais, eles representam coisas que têm vida e que têm pagamento. Dá para indenizar. Isso significa, se uma pessoa caiu dentro desse buraco, dá para indenizar uma fratura? Lógico que dá para indenizar. Então, temos que indenizar. Mas, se uma pessoa, Deus nos livre, caiu dentro desse buraco e faleceu, dá para indenizar uma pessoa falecida? Já vimos aqui N exemplos. Que quando se trata de vida, não tem dinheiro que pague. E a Torá nem fala em dar dinheiro, porque se você falar, vai dar $1 milhão. E aí, então você está querendo dizer que a vida vale $1 milhão? Não. Então dá dois. Não, não tem. É infinito. A vida é a vida. Então a Torá, quando chega em vida, fala, acabou, o cara morreu lá. Não tem como indenizar. Isso não significa que o dono do buraco é um santo. Muito pelo contrário. Significa que ele tem aqui uma culpa de algo trágico. Trágico a tal ponto que não tem pagamento, não tem dinheiro. Não dá para pagar. Mas tem aqui uma coisa interessante. Nós vimos na semana passada que uma pessoa que tem um animal perigoso, que já chifrou várias vezes, já atacou várias vezes, um animal perigoso. E ele de repente ataca um ser humano e mata esse ser humano. Neste caso, fora que tem que matar o animal que a gente viu, mas o dono tem pena de morte celestial. O tribunal não pode matar ele, porque ele não fez nada ativamente, mas ele tem pena de morte celestial. E a Torá diz que essa pessoa quer escapar dessa morte celestial, que indenize a família do falecido. É o único caso que nós vimos que existe indenização, entre aspas, para a vida. Por quê? Porque não foi ele que assassinou, ele não fez nada. Ele justamente deixou de fazer, ele deixou de proteger direito aquele animal. Agora vamos fazer uma comparação entre as coisas. Então, um touro perigoso chifrou uma pessoa e matou-a. Precisa indenizar. Nosso caso. O sujeito cavou um buraco. Caiu uma pessoa lá dentro e morreu. Não tem indenização. Qual a diferença? Por que que no caso do buraco não tem pagamento de indenização? E no caso do touro que chifrou tem indenização? Qual a diferença? Então nós temos aqui duas formas de entender isso. Quem é mais rigoroso do que quem? Nós podemos entender que é mais rigoroso o buraco. Por quê? Porque o touro, por mais que ele sabia que é perigoso e que ele deveria ter tomado cuidado, no final das contas o touro foi e atacou. O touro foi e atacou. O que você quer que eu faça? Foi o animal que atacou. Ele é uma criatura que pensa sozinho e ele age sozinho. Eu não sou responsável pelo que o meu animal está fazendo, tanto quanto eu sou responsável pelo buraco que eu cavei. Porque o buraco que uma pessoa cava não tem vida. Ele não tem vida própria. Ele está lá paradinho. Quem abriu esse buraco sabe muito bem que ao abrir um buraco, ele está criando um monstro. Ele sabe que ali tem um perigo. E se ele... Até a linguagem do Talmud é que trilata siatolenezek. Quando você abre um buraco, já desde o início ele é criado para causar prejuízos. Porque um buraco é igual a prejuízo. Um buraco aberto é igual a prejuízo. E por isso, podemos entender que no caso do touro que chifrou, escuta, o que você queria de mim? Ele é um ser que pensa sozinho, ele agiu por conta própria. Então a Torá fala, olha, tem uma forma de perdoar pelo que a pessoa não cuidou o suficiente do seu animal, paga a indenização. Mas no caso que uma pessoa abriu um buraco e não cuidou desse buraco, o buraco não fez nada sozinho, a responsabilidade é toda do dono do buraco. Então nesse caso, se alguém caiu lá dentro, não tem o que pagar, não dá para pagar. A falha é maior do que no caso do touro que age por conta própria. E isso até está incluso numa outra citação, outro lugar onde a Torá fala bem lá para frente, no quinto livro da Torá, A Torá fala que quando uma pessoa na sua casa, uma pessoa tem uma casa e tem um telhado onde as pessoas sobem. Diz a Torá, você precisa colocar um parapeito. Por quê? Diz a Torá, velota sim da min beveiteha. Não coloque sangue na sua casa. Uma pessoa que tem um lugar que se sabe que é perigoso e a pessoa não protege, não faz alguma coisa para impedir esse perigo, ele está como se colocando sangue na sua casa. Não adianta depois dizer, ah, eu não imaginava que alguém vai cair de lá. Como você não imagina? Um lugar que tem aberto, alguém chega perto da ponta desse telhado, óbvio que ele vai cair. Tem uma varanda, tem que ter um parapeito. Porque óbvio que se alguém chegar lá, ele pode vir a cair. Então isso é uma forma de se entender a diferença entre o touro que chifrou e o buraco que alguém caiu dentro. Mas existe uma forma também contrária de se entender. O Talmud chama o pagamento, a indenização que a pessoa dá pelo touro que chifrou, o Talmud chama isso de humra, é um rigor que a Torá está fazendo. Então, por esse ponto de vista, nós podemos olhar aqui para as coisas de uma forma diferente. Existe uma diferença entre um animal que ataca e uma pessoa que cai num buraco. Qual a diferença? Quando um animal ataca alguém, essa pessoa pode ficar parada e o animal veio e atacou ele. Então a responsabilidade é de quem? Do dono do animal. Afinal de contas, a vítima não fez nada, a vítima estava parada. Diferente é o buraco. O buraco, se a pessoa não caminhar em direção ao buraco, ele nunca vai cair nesse buraco. Então, a culpa, lógico, que é de quem abriu o buraco, mas existe aqui uma fração de culpa da pessoa que caminhou em direção a esse buraco. Então, talvez por isso, nesse caso, a Torá fala, olha, tudo bem, no caso do touro, a responsabilidade é quase completa do dono do touro, então ele tem que dar uma indenização. Mas no caso do buraco, não tem indenização porque a culpa não é total, não é 100% do dono do buraco. Se o coitado que caiu lá dentro não caminhasse, isso jamais teria acontecido. Então ele tem uma fração de parte, não vou dizer culpa, mas ele tem uma fração de parte nessa queda. Então o dono do buraco, nesse caso, não tem indenização.
Quando você caminha, você não tem buracos, você tem uma parte plana, né?
Sim.
E você está falando assim que a hora que a pessoa está caminhando, ela teria que ter visto o buraco.
De certa forma, a pessoa deveria olhar por onde anda. Isso não está vindo... Não, na verdade, o ser humano tem inteligência. Inteligência para quê? Olhar onde a pessoa anda. É o mínimo. Então, óbvio que a pessoa tem que olhar. Isso não quer dizer que nós estamos agora tirando a culpa do dono do buraco. A Torá em nenhum momento aqui tirou a culpa do dono do buraco, muito pelo contrário. A única coisa é que talvez a diferença entre o touro que chifrou e o buraco que o cara caiu é que no buraco ele... algum cuidado ele tinha que ter, ou melhor... Não é 100% culpa do dono do buraco, é 99,9999. Então já não dá para justificar que ele tenha que indenizar. Mas, você vê que tem a outra forma de se entender, que é até bem mais forte. A responsabilidade que o dono do buraco tem pelo buraco é muito maior do que para o animal, que o animal pensa, e o animal age por si só. Então ele não tem aqui como indenizar, não é que ele não tem obrigação de indenizar, ele não tem como indenizar, porque a culpa dele aqui, ela tangencia uma ação direta. E quando tem ação direta de homicídio, não tem indenização.
Sim. Não tem como mensurar a vida, né?
É. Então, é interessante aqui, só para mencionar um exemplo típico, que é bem curioso. Se uma pessoa está andando na rua e ele cai num buraco e ele se machuca. Ele se machuca e ao mesmo tempo também rasgou as roupas. Ele vai na prefeitura e vai exigir indenização. Então, se estamos falando num país que não é segundo a Torá e a própria prefeitura não é de judeus, então as leis são conforme a lei do lugar. Mas num lugar em Israel, por exemplo, que a prefeitura pertence a um judeu, então as leis que se aplicam entre a pessoa que caiu e a prefeitura são as leis da Torá. Ele pode exigir uma indenização pelo machucado no pé, que ele caiu no buraco. Mas ele não pode exigir uma indenização pela roupa rasgada. Porque roupa rasgada é kli, utensílios. Utensílios ele não tem responsabilidade de pagar. Ele não tem que indenizar pela roupa rasgada. Ou ele estava segurando um copo, quebrou o copo. Hã?
E não é casca?
Klipá é casca.
Ah, klipá.
É, klipá é casca e se escreve com kuf. Kli é com kaf. É utensílio. Quer dizer, qualquer outra coisa que não viva, no caso aqui.
Ah,
ele está andando com um copo de vidro e ele levou um tombo lá num buraco que tinha na rua. O copo quebrou, a prefeitura não tem que te indenizar pelo copo. Mas ela tem que indenizar por um eventual machucado dele quando ele caiu. Isso também dependendo, como a gente falou antes, se ele se machucou dentro do buraco, então o tribunal pode exigir que a prefeitura pague. Se ele se machucou no chão da rua, depois de tropeçar no buraco, então o tribunal não pode exigir nada, mas a prefeitura deve pelas leis celestiais. Então ele vai ter que indenizar sozinho, a prefeitura vai ter que indenizar sozinho. Continua a Torá falando que o dono do buraco, Baal Habor Yeshalem, o dono do buraco deve pagar. Como nós falamos antes, o dono do buraco quer dizer aquele que abriu o cavou. O que ele vai ter que fazer? Kesef Yashiv Liv Alav. Dinheiro ele vai devolver para o dono. O que significa que ele tem que devolver dinheiro para o dono? Já falou que ele vai pagar. O que significa? Ele vai pagar, ele vai devolver dinheiro. O que isso significa? Isso significa, a Torá está te dizendo como que ele deve pagar, como que essa indenização vai ser paga. Essa indenização vai ser paga devolvendo dinheiro. Como você devolve dinheiro? Devolver dinheiro significa que você está devolvendo o valor do prejuízo. Como que eu devolvo o valor do prejuízo? Como você quiser. Pode ser com dinheiro e pode ser com qualquer coisa que valha dinheiro. Qualquer coisa valiosa. Ele pode devolver, ele pode pagar essa indenização com qualquer objeto. Algum objeto que tenha valor, ele pode pagar com esse objeto. Então, avalia, então, se ele causou uma lesão pequena. Essa lesão é R$50, tem que indenizar. Ele pode dar um livro como pagamento, por exemplo, um livro que vale R$50. E nisso tem uma diferença quando se paga com objetos. Talvez até no caso, né? Agora que estou usando essa palavra, no caso aqui que eu falava antes, quando caiu um kli, né? O kli aqui no caso não é um utensílio, seria um objeto, né? Qualquer objeto não vivo. Existe uma diferença se a pessoa paga com objetos ou a pessoa paga com propriedades. Quando se paga indenizações com propriedades, a Torá vai falar mais pra frente sobre isso. Pagamento com propriedades de prejuízos precisa sempre ser com a melhor propriedade que a pessoa tem. Por quê? Porque quando a pessoa vai vender um terreno, as pessoas não pulam para comprar um terreno que não é bom. Mas, Quando se trata de um objeto, como ele é móvel, então se numa feira aqui eu não consigo vender pelo valor que eu quero tirar disso, eu vou na outra feira, vou conseguir. Um imóvel já não é assim, um imóvel está parado lá, então se ele, o mercado local não vai querer pagar o suficiente porque é um terreno que não é bom, não está numa boa localização, ou ele não é bom, tem muita pedra, não é um bom solo para plantar, alguma coisa assim, eu não vou conseguir tirar o valor. Vai ser difícil de vender. Então, nesse caso, a Torá diz que com imóveis tem que se pagar sempre com o melhor imóvel que a pessoa tem.
É isso?
Sim.
Eu vou ter que sair, que é aniversário do meu netinho.
Uau.
E a gente, ele está ansioso, e vamos fazer por tudo. Aqui ele pode. Tá? Daí depois...
Tá bom. Tá bom. Imagina.
Parabéns pra ele.
Parabéns, né?
Obrigada.
Então, existe uma diferença aqui interessante. Quando se fala de devolver, pagar
parabéns,
dívida, quando se fala de pagar empréstimo se paga com dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro para devolver o empréstimo, ele pode devolver com algo que tenha o valor do empréstimo. Uma pessoa que contrata uma pessoa para algum serviço, ele precisa pagar com dinheiro, não pode usar outra coisa. Alguém que é contratado é só com dinheiro, e se ele não tem dinheiro, não interessa. Então vende alguma coisa e dá o dinheiro, não pode pagar com objeto. E aí a Torá então diz que ele vai pagar liv alav para o dono do animal, o dono que caiu lá, ou a própria pessoa. Então você vê até dessa linguagem, o dono, e não fala o dono do touro, o dono do jumento. Quer dizer que o touro e jumento é só um exemplo para te classificar quais tipos. Mas qualquer outro animal está incluso também nesta indenização que você paga. E aí a Torá diz em seguida, Vehamet yielo. E o morto vai ser dele. O que significa que o morto vai ser dele? O jumento dele estava andando, caiu dentro do buraco, morreu. Esse jumento, quando estava vivo, vamos supor que valia 100 mil reais. Não sei se é esse valor, estou chutando. Digamos que ele valia 100 mil reais. Agora que ele está morto, ele vale 10 mil reais. Porque dá para vender o couro dele, dá para vender a cabeça dele para ser empalhada, sei lá, dá para fazer algumas coisas com ele. O dono do buraco pode pagar agora a dívida dando o morto, quer dizer, dá o animal, a carcaça, e mais 90 mil reais. E dessa forma ele está pagando tudo. Mas ele tem a obrigação, quer dizer, ele, dono do buraco, tem a obrigação de içar o animal lá do fundo. O animal caiu lá dentro, é responsabilidade dele tirar o animal. Então ele vai içar o animal, vai chamar o dono do animal e falar, ó, carcaça tá aqui, é sua, quanto vale agora? 10 mil, te pago mais 90, estamos acertados. Por que que a Torá enfatiza aqui a metielo? Para nos dizer que se o dono do buraco içou o animal, içou a carcaça, neste momento que ele tirou a carcaça, vale 10 mil reais. Mas o dono da carcaça, o dono do jumento, só veio no dia seguinte retirar de lá. E aí já está valendo só 9 mil reais. Porque já tem alguma coisa que estragou, já não dá mais para usar. De quem fica o prejuízo? O prejuízo é do dono do jumento. Afinal de contas, ele foi içado ontem. Que viesse retirar imediato. Em contrapartida, se o dono do buraco demorou para içar este animal, o prejuízo disso que está caindo o valor da carcaça é do dono do buraco. Afinal de contas, ele que está demorando para estar. Por isso que a Torá está enfatizando aqui, com o morto é dele, quer dizer, depende, se o morto já está fora, quer dizer, se a carcaça já está fora, então é dele a responsabilidade agora, se tiver alguma degradação do valor, é problema dele. Mas enquanto está dentro do buraco, é problema do dono do buraco. E só para encerrar, esse buraco, como nós falamos antes, é um exemplo clássico. Porque não é só buraco. Qualquer prejuízo causado por uma pessoa que colocou algo que não tem vida e que não vai prejudicar, quer dizer assim, por exemplo, fogo, a Torá vai falar mais pra frente, fogo é diferente. O fogo é uma coisa que não tem vida, mas ele caminha. A pessoa ataca fogo no próprio campo e o fogo se alastra, vai pro vizinho. Então o fogo tem outras regras. O que nós estamos falando, que ele tem um buraco, quer dizer, que ele colocou algo que não tem vida e não se alastra. Tá, estático. Isso inclui qualquer outra coisa. Por exemplo, se uma pessoa coloca cacos de vidro na rua, isso é chamado bor. É um buraco. Se alguém pisar nisso e se machucar, se o animal pisar nisso e se machucar, responsabilidade de quem colocou esse vidro ali. Da mesma forma, mesmo que a pessoa não colocou a coisa ali, mas ela colocou em algum lugar e rolou de uma forma que é comum de acontecer para um lugar que prejudica, também é responsabilidade dele. Por exemplo, a pessoa colocou uma pedra ou colocou uma faca em cima do telhado. Bom, se coloca uma coisa em cima do telhado, nós sabemos que existe o risco do vento empurrar isso e cair. Isso cai na rua. Caiu essa pedra na rua. Eu sabia que isso vai acontecer. Coloquei no telhado. Era uma coisa óbvia que vai acontecer. Eu coloquei uma faca lá em cima e ela escorregou e caiu. Eu sabia que isso pode acontecer. Então, se agora acontecer algum prejuízo por conta disso que está no meio do caminho, a responsabilidade é de quem fez com que isso chegasse lá. E é importante enfatizar que nós estamos falando que o prejuízo aconteceu depois que a coisa já ficou parada. Mas a faca caiu do telhado e caiu no chão e alguém passou em cima da faca e se cortou. Se a faca, ao cair, machuca, tem outra regra, é a regra do fogo, porque ela está em movimento. Então isso vai estar mais para frente. Justamente por conta de tudo isso, que a conduta ideal pela Torá, é que a pessoa, quando tem qualquer objeto que pode prejudicar, é a pessoa jogar num lugar onde não vai causar prejuízo para ninguém. Tem até agulhas que estão quebradas, ou qualquer outro objeto, tem vidro quebrado. Tem que proteger isso de uma forma e jogar num lugar onde não vai causar danos para alguma pessoa. Só para encerrar, queria contar duas historinhas curtas que tem a ver com o nosso assunto. A primeira coisa, os nossos sábios contam no Talmud de uma pessoa que estava tirando pedras da sua propriedade. Tinha muita pedra lá, estava atrapalhando. Ele começou a tirar as pedras e ficou jogando na rua as pedras. Passou uma pessoa lá do lado e falou: qual que é a lógica de você limpar uma propriedade que não é sua e jogar as pedras numa propriedade que é sua? O dono do campo ficou olhando para esse sujeito, estranhando. Ele está falando. Está boiando. Esse campo é meu. Eu estou tirando as pedras daqui para a rua, que não é minha. Ele está dizendo que eu estou tirando de um lugar que não é meu para um lugar que é meu. Só que passou um tempo e a roda da vida, ele precisou vender o campo. Ele vendeu o campo. E toda vez que ele passava naquele caminho, ele ficava tropeçando naquelas pedras que ele mesmo jogou. E aí ele entendeu como aquele sujeito foi sábio ao dizer o que ele disse. Ele estava tirando de um lugar que hoje não é mais dele, e está no lugar que é dele, o lugar que ele tanto passa. E ele tem que ficar lá se prejudicando ao passar nessas pedras. Então, quanto cuidado tem que se ter quando se fala de rua, lugar público. O lugar público não é que não tem dono. Nós somos donos desse lugar. E se nós colocarmos alguma coisa que pode prejudicar, essa coisa está nos prejudicando também. Então tem que tomar cuidado com isso. E um último detalhe interessante, historinha também, eu não lembro com quem aconteceu. Lembrei disso ontem, uma história famosa, não lembro com quem foi. Mas, uma vez, numa yeshivá, um jovem não precisava de um papel, ele jogou o papel no chão. E o Rosh Yeshivá passou do lado e falou para ele: você sabe que o que você acabou de fazer é um bor birshut harabim, é um buraco numa propriedade pública. Como assim? Papel? O que papel faz? Falou: uma pessoa que passa e vê alguma coisa caída no chão vai se levantar, vai se abaixar para levantar esse papel e jogar no lixo. Você está causando um prejuízo para essa pessoa. Ele agora tinha alguma coisa para fazer, ele ia estudar alguma coisa, ele ia fazer alguma coisa, ele está perdendo tempo por conta disso que você jogou o papel no chão. Quer dizer que esse conceito de um buraco num lugar público não é só em coisas que são mensuráveis, em prejuízos, em coisas. Isso se estende e se extrapola muito mais. O cuidado que tem que se ter com o tempo dos outros, inclusive. Fazer alguma coisa que pode causar com que alguém perca tempo por minha conta, tudo bem, não vai ter que pagar por isso, nada disso, mas não deixa de fazer parte do conceito que a Torá está querendo transmitir para nós, do cuidado que você deve ter com o semelhante em não causar com que o outro tenha uma perda, mesmo que seja perda de tempo. Até quando estava estudando sobre isso, estava pensando, quando a Torá fala aqui que se caíram objetos, não precisa pagar pelos objetos. A gente hoje em dia pensa muito com uma cabeça estranha. Porque você vai pensar: não, mas o buraco, ele tem que me indenizar porque caiu, porque quebrou. Quantas vezes nós pedimos indenização por alguma coisa porque de fato nós nos sentimos lesados? E quantas vezes nós pedimos porque nós queremos ganhar dinheiro às custas do outro? Hoje em dia virou uma coisa, por conta de todo esse sistema, e os advogados, logicamente, que querem sempre estar aí ganhando alguma coisa, e eles instigam a gente com isso. A pessoa não precisa se sentir lesada para exigir indenização. E sim, a pessoa enxerga a oportunidade de ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro fácil. Então, bati o pé ali, agora eu vou tirar o dinheiro deles, eu vou ficar rico por conta disso. Isso é um pensamento torto. A gente não devia pensar desse jeito. Quando de fato tem uma lesão, quando de fato tem alguma coisa que precisa ser indenizada, a Torá fala para ser indenizado. É nesses casos que tem que ser indenizado. A gente não precisa ficar procurando lugar para ganhar dinheiro fácil. Deus dá o dinheiro quando tem que dar, a gente vai receber o que a gente tem que receber e acabou. Quando tem alguma coisa que de fato tem uma lesão, tem um prejuízo, a Torá fala que tem que pagar. Mas quando a Torá fala que não tem necessidade de pagar, não é um caso que aquilo causou, que não causou, que é considerado, e não tem então pagamento a ser feito, não é lugar para a gente ficar procurando, cavar e tentar conseguir tirar dinheiro fácil.